fala do presidente, num trabalho da jornalista Gabriela Rodrigues, com a supervisão do presidente da FECOPAR, senhor Paulino José de Oliveira. Hoje temos mais uma ilustre entrevistada neste mês de março, que é o mês das mulheres. Nós sempre dizemos que o mês das mulheres não tem só um mês, todos os dias são delas, pela importância que tem no contexto de qualquer sociedade. Mas, às quintas-feiras, nós temos uma ilustre convidada e hoje nós vamos aprender um pouco, conhecer um pouco da história, do trabalho desta experiente profissional que nós temos a satisfação de convidar e entrevistar. Hoje falaremos com Bárbara Bernardinelli Albergaria. Ela é da área contábil. As mulheres aí voltadas para esse malabarismo dos números, como dizem. Então vamos trazer aqui a Bárbara para conhecer um pouco da sua trajetória, dos seus projetos, do planejamento, que o contabilista, o contador, o profissional da contabilidade, ele tem um papel essencial no desenvolvimento econômico do nosso país e também das empresas na geração de emprego e renda. 10:12. Bom dia, Bárbara Bernardinelli Albergaria. Só um minutinho, Bárbara, para que eu possa aumentar aqui o volume. Pois não? Está me ouvindo bem, Bárbara?
Sim, sim, estou te ouvindo perfeitamente. Muito bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, encerrando o nosso querido mês de março, para todas as mulheres contadoras. E é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Eu estava vendo aqui, Bárbara, o seu escritório, ele tem o nome de AB. Por que que ele tem essas duas iniciais?
Então, a história do nosso nome, ela fala muito sobre a nossa empresa, né? A ABC, ela surgiu da ideia de ensinar o empreendedor a empreender. Então, a sigla ficou A de Albergaria, que é meu último sobrenome, B de Bárbara e C de Contábil. Então, ficou ali a ABC, uma forma de expressar a nossa ideia de ensinar. Eu digo que nós somos o verdadeiro ABC do empreendedor.
Exato, o abecedário, inteligente aí a sua, né, ideia inicial e que até hoje ela tem todo o fundamento nisso, né?
Sim, sim, faz parte da nossa essência aqui como escritório mesmo, porque o nosso projeto inicial de começar a ABC não era só ser um escritório de contabilidade que vendesse contabilidade. O nosso projeto era ensinar os empreendedores a entender qual é o nosso trabalho.
Ok. E a AB, hoje, para mim pronunciar certo, seria escritório AB Contábil, é isso?
Isso. Eu digo que para os íntimos vem ficar ABC. Você já é nosso amigo íntimo, você já pode chamar de ABC.
Obrigado. Eu gostaria, esse escritório está já atuando desde quando, Bárbara?
Olha, aqui o nosso escritório virou realidade, né? Porque eu digo que a contabilidade, ela nasce nossa, mas ela vira realidade de modo físico em 2020. Foi quando nós demos início a um projeto ABC mesmo, e ele saiu do papel e se tornou realizável.
Certo. E Bárbara, nós falamos aí que hoje estamos no encerramento do mês dedicado às mulheres. Como é que você, como mulher, adentrou a essa área contábil que lá atrás a predominância era de homens e a coisa está se invertendo agora? Como é que você pegou gosto pela coisa? Como é que foi a sua iniciação nesse caminhar aí? Conte para nós.
Ah, essa é uma história muito legal. Eu vou adorar compartilhar com vocês. Então, há 10 anos atrás, eu conhecia, né, um escritório de contabilidade, tinha feito uma entrega de uma documentação lá e acabei deixando meu currículo. E o dono do escritório me ligou um tempo depois perguntando se eu queria trabalhar. E era próximo de casa e eu gostei bastante. Falei, ah, com certeza eu vou. Aí cheguei um dia, o dono não estava lá, ele tinha ido viajar, e um responsável pelo setor contábil perguntou para mim, ah, você que é a nova funcionária? Eu falei, sou. E já fui direto para o departamento contábil e ele já começou a me explicar. Nunca tinha tido contato com contabilidade na minha vida. Ele começou a me entregar os documentos e ele, olha, ela separa aqui as despesas dos documentos, os pagamentos, e eu comecei a trabalhar ali. Ele começou a me explicar o que era um balanço, um balancete, o que a gente fazia com aquela documentação, e eu fiquei 15 dias ali. Quando o dono do escritório chegou, ele perguntou, cadê a recepcionista nova? E ninguém sabia onde estava a recepcionista nova. E era eu. Ele tinha me ligado para me contratar como recepcionista, e bem no fim eu caí na contabilidade. E ele, não, você é para ficar na... Ah, você não é pessoa auxiliar da contabilidade, você é pessoa da recepção. E eu falei, não, tudo bem então, né? Fui para a recepção e atendi duas ligações, e as duas eram dele. Ele falou, não, Bárbara, não, você não tem perfil de telefonista. Volta para a contabilidade, fique lá. E eu voltei para a contabilidade e comecei a tomar gosto pelaquela documentação e comecei a entender o que era. 3 meses depois eu entrei na faculdade de contabilidade. E me formei ali na contabilidade, fiquei nesse escritório por bastante tempo, me tornei ali encarregada do meu setor, aí o jogo virou, era eu que ensinava os estagiários, era eu que ensinava o pessoal, então a parte de, eu passei de aprendiz, né, de contabilidade, e no final era eu que comecei a ensinar. E eu recebi um convite bem legal naquela época para trabalhar dentro de uma indústria. Porque o contador de escritório, eu digo que ele é um peixinho no aquário, né? Ele fica ali sempre no escritório recebendo a documentação 30 dias depois. E eu queria me aventurar, eu queria saber como é que era dentro de uma empresa, o outro lado, né? Quem produzia os documentos. E eu fui trabalhar nessa indústria, fiquei lá bastante tempo e fui começar a ser convidada para outros escritórios de contabilidade a fazer prestação de serviço. Porque eu fiz muita implantação do sistema contábil e eu me tornei ali referência nisso. E os contadores me chamavam e falavam, você pode vir implantar o sistema para a gente? Nós estamos trocando o sistema e tem o treinamento do sistema, mas quando a pessoa tem a experiência profissional ali, né, do dia a dia, é diferente. E comecei a fazer essas implantações de sistema em vários escritórios e foi quando chegou a pandemia. A pandemia chegou ali em 2020, e todo mundo ficou em casa, então eu não conseguia mais fazer essa prestação de serviço para os escritórios, porque eu, né, acabei ficando em casa, e me aventurei no imposto de renda. Eu digo que eu conheci Curitiba inteira em 2020, porque eu fiz tanto imposto de renda, e consequentemente no imposto de renda vem as perguntas, né, se a gente fazia contabilidade também, se a gente, né, tinha o projeto de abrir empresa. E foi porque eu me aventurei e falei, vamos fazer a contabilidade sim. E de 5 clientes, que foi o nosso inicial, foi para 49 no final daquele ano, no outro ano batemos a marca dos 100, e estamos crescendo nesse segmento. E a parte mais legal é que a gente se especializou em um único segmento, que foi o micro e pequeno empreendedor. Eu acredito muito na força do micro e pequeno. E eu vi essa falta de contato com os contadores, com esses empreendedores. E foi aí que a gente quis lidar exclusivamente com esse público, que é o micro e pequeno. E foi assim que eu me tornei contadora, com mais de 10 anos de experiência, hoje com o nosso escritório, e ajudando empreendedores a empreender.
Você, todo esse período aí foi aqui na capital, você veio do interior, como é que é?
Então, eu nasci em São Paulo, mas eu já moro aqui em Curitiba há 28 anos. Eu acho que eu falo que eu até consegui meu green card já, né? Pra ser curitibana, porque eu vim pra cá, eu era bem novinha. E eu comecei minha a lidar com contabilidade aqui na capital mesmo, em Curitiba. Prestei bastante serviço em São José dos Pinhais. Iniciamos o nosso escritório em São José. E sempre nessa região de Curitiba, região metropolitana. E todos os escritórios que a gente, né, visitava e conhecia, sempre a mão de obra, a grande massa de mão de obra sempre foi feminina. E bem aquilo que você falou no início, a mão de obra sempre foi feminina. E agora é que a gente começa a ver mulher mesmo tomando a frente dos escritórios contábeis, porque é uma profissão que é vista como o contador, né? Sempre o homem contador, não é visto como mulheres. E nessa região de Curitiba, região metropolitana, na qual eu prestei serviço para os escritórios, eu comecei a ver essa crescente das mulheres comandando os escritórios. Isso foi bem legal acompanhar.
Ok. É que se percebe que a mulher, como ela é bem detalhista e hoje tem tanta alteração na lei, que parece que a mulher é mais atenta a essas mudanças e por isso ela vem ganhando mais espaço. Pelo menos é o que eu observo, né? Você chega hoje num escritório, o número de mulheres está bem maior do que o de homens trabalhando ali.
Sim, com certeza. E isso é uma realidade. A mulher, ela realmente é mais detalhista e as nossas leis e normas, elas estão mudando. Elas mudam diariamente, né? Não dá nem para dizer que é mensal ou anual. Elas mudam diariamente e as mulheres, nesse ponto, elas são mais atentas. Então, é uma profissão que as mulheres desenvolvem muito bem.
Nesse teu aprendizado, e que hoje você também ensina, o nível a procura hoje na área contábil, você percebe que ainda as mulheres estão em maior número ou os homens estão deixando de buscar esse segmento? Como é que você percebe nesses treinamentos de estagiários que você tem? Como é que está o número aí de masculino e feminino?
As mulheres é uma maior quantidade de mão de obra feminina e a maior formação também, que a gente observa de estagiárias, é da classe feminina, sim. O que nós vemos bastante é herança, assim, escritório contábil que quer passar para o sucessor, aí normalmente eles passam para o filho homem. É engraçado, né? Mas quando um pai vai transferir um escritório de contabilidade, normalmente é o filho homem que assume. Mas quando é um novo escritório que não tem esse ramo na família, ou são mulheres que querem começar a entender de contabilidade, esse público é mais feminino.
Certo. E você, assim, quando iniciou a sua carreira na área contábil, ou na sua vida mesmo profissional, sentiu muito a discriminação ou você transitou tranquilo aí no meio, quando buscava emprego, a condição salarial era igual à do homem? Você percebeu alguma diferença aí, o mercado de trabalho, no seu caso?
O que a gente observa bastante é que os cargos mais operacionais, eles são femininos. Mas os cargos de chefia, de setor, boa parte, são homens que fazem a gestão. Essa discriminação com a mulher é bem visível. Então, a gente vê uma certa limitação no caso das mulheres, porque enquanto é auxiliar é a mulher, enquanto é assistente é a mulher, enquanto é analista é a mulher. Quando chega no cargo de gerência, normalmente é um homem. E a gente não vê muitas mulheres passando por esse, né, subindo esse degrau. Eu confesso que eu fui uma exceção na época, e acredito que sou uma exceção em vários itens ainda, porque eu consegui passar por isso. Tinha, na época, um rapaz que era o gestor, e ele saiu, e não tinha outros rapazes na nossa equipe, e eu acredito que foi por esse motivo que eu fui escolhida mas se tivesse sido um rapaz na nossa equipe, eu não acredito que eu teria sido promovida, sabe? Essa visão da mulher na contabilidade ainda, ela é bem pequena no meu ponto de vista.
Entendo. Espero que mude rapidamente isso, né? E que a valorização seja idêntica em todos os sentidos. Voltando aqui para o seu trabalho, você disse que se especializou em pequena, em micro. Hoje, você se sente assim, uma profissional da contabilidade ou uma consultora, uma orientadora, uma parceira da empresa? Como é que você vê o teu papel nessa área de empreendedorismo que o brasileiro, como você disse, hoje com mais de 100 empresas, como é que você se relaciona com esse pessoal?
Eu acredito que a chave para o sucesso é você criar um relacionamento com o seu cliente. Não ser apenas um boleto no final do mês. Eu acredito que quando o contador ele vira um boleto no final do mês, ele perdeu a essência do trabalho dele. O contador, né, a contadora, ela precisa ser parceira, ela precisa ser essencial. Até a gente brinca com os nossos clientes aqui que nós temos que ser vistos como Wi-Fi, porque hoje em dia ninguém fica sem Wi-Fi. Então a contabilidade ela é essencial para uma empresa, ela é essencial para medir o desenvolvimento da sua empresa, para saber se você está acertando, se você está errando, onde você tem que melhorar. Então é isso que a gente busca hoje com os nossos clientes, com os nossos parceiros, é criar um relacionamento mesmo, é você estar ali presente na vida do seu parceiro, do seu cliente, e atender a necessidade dele. Não ser mais aquela coisa tão metódica e ser algo mais personalizado, porque nem sempre que funciona para um, funciona para o outro. E a gente ter separado o segmento do micro e pequeno foi justamente por isso. Eu vi uma falha muito grande de solicitar documentação e solicitar para os clientes grandes e pequenos da mesma forma. E o grande, normalmente, ele já tem ali um setor financeiro, interno, ele já tem uma certa experiência ali como empreendedor. Então, eu preciso de um XML, de um OFX, ele sabe do que você está falando. Já o micro pequeno, boa parte deles, eles eram CLT. Eles vieram ali de um regime de trabalho. Então, eles não sabem como são os bastidores de uma empresa, eles só sabiam que tinham que chegar no horário, que tinham salário no final do mês. Então, separar o grande do pequeno foi, assim, essencial para nós. E eu escolhi o ramo micro e pequeno foi por satisfação pessoal, por gratificação que eu sinto em ver o nosso micro e pequeno crescendo e vendo as possibilidades que ele pode oferecer para a nossa sociedade. Porque o micro crescendo, ele abre muitas oportunidades de emprego, de inovação, de novos olhares, e a gente acredita muito no potencial dos micro e pequenos para transformar o modo qual o mundo faz negócio.
Você tem razão. Inclusive, por vezes eu observo assim, se cada microempresa admitisse de um dia para o outro um funcionário, eu acho que essa questão do desemprego ia praticamente acabar. Só que não é possível isso em virtude de tantos encargos, as exigências, né, de documentação, e que vocês representam a parte importante disso, mas como você falou, ele não tem conhecimento, ele não consegue assimilar, porque na empresa dele ele já é o comprador, vendedor, administrativo, não é, Bárbara?
Sim, até a gente fala que hoje o microempreendedor ele acaba sendo o eu-presa ou o eu-presidiário, porque ele fica refém desse ciclo e ele mesmo é tudo, ele faz tudo. Então ele não consegue ter essa visão do lado de fora. Então a gente consegue ver o negócio dele de um novo ângulo e com isso conseguimos orientá-lo. Muitas das vezes ele está pagando para trabalhar e achando que está fazendo um bom negócio. E o contador ele tem um papel essencial de mostrar para o cliente que nem sempre aquele fornecedor dele, aquele cliente dele é bom, mostrar com outros olhos. ao outro lado da moeda. Isso é muito importante.
Gostei dessa observação sua, eu presa, né? Uma boa tirada aí. No caso, a Receita Federal, como é que você vê? Ela está se modernizando, essas constantes alterações aí de declaração disso e aquilo. Como é que você vê aquela declaração anual de que o contador tem que dizer que não houve nenhuma mudança estranha, movimentação estranha? Como é que você vê essas exigências todas que se faz ao contador em relação à empresa que ele cuida?
A Receita Federal, né, não só ela, né, a Receita Estadual, Municipal, eles exigem muito do contador. E a gente vê que tem muitas declarações que dão até conflito umas com as outras, porque são informações em excesso. E hoje eu vejo que a Receita recebe tanta informação e nem sempre ela tem o método de fiscalização do que ela recebe. Então, fica declarações vagas de boa parte, porque você manda uma documentação, se ela não é auditada, ela não tem validade, ela não tem serventia. E o que atrapalha muito a vida dos contadores, né? Hoje é dia 31, defis aí sendo entregue, muitas classes pedindo ali prorrogação de prazo. E qual que é o real sentido dessa necessidade de envio se a gente já envia tanta documentação ao longo do ano? Tantas declarações ao longo do ano já são feitas. Eu acredito que deveria ser unificado essas declarações para facilitar a vida do contador e facilitar também a vida do nosso cliente, que muitas das vezes eles nem sabem o que gera por trás dos bastidores aqui da contabilidade.
E como é que você daria de sugestão para que a Receita ou o Fisco pudesse perceber que se exige demais, muitas vezes pede-se coisa que não se utiliza? Como é que poderia ter aí um caminho para que esses órgãos escutassem vocês?
Eu acredito que a classe contábil, ela poderia ser até mais unida nesse sentido e mostrar a real necessidade das declarações e a real necessidade do que é enviado. Eu acredito muito que a classe contábil, ela tem um potencial gigantesco se ela se unir e fazer um projeto real do que é necessário um contador enviar. Porque é aquilo que a gente está conversando, os bastidores nem sempre é visto. E só quem está dentro que sabe a importância e a necessidade do envio de algumas declarações, alguns documentos, e os que realmente não fazem sentido.
Certo. E como é que você conheceu a Federação dos Contabilistas? Como é que chegou até você o conhecimento dessa entidade? Conte para nós.
Ai, foi muito bom. Eu sempre falo, nada melhor que uma indicação, né? E eu precisava fazer meu certificado digital pessoa física, né, como contadora, e uma colega de profissão falou para mim assim, entra em contato com a FECOPAR que eles fazem o certificado para contador gratuito. E eu falei, gratuito? Existe coisa gratuita ainda? Eu falei, não, tem alguma coisa ali, deixa eu ligar. E eu liguei para as meninas, que estão um amor, o atendimento delas é maravilhoso. E entrei em contato e perguntei, né, do ECPF, elas, não, é gratuito para contador mesmo, é só você vir aqui em tal dia, tal horário. E eu fui lá ainda meio receosa, falei, será? Eu falei, que será que vai acontecer? E realmente, na época, elas fizeram ali o ECPS de forma gratuita para o contador. Isso eu acho assim, um incentivo ao contador se manter regular, se manter fiel na profissão. E ainda de brinde, elas me falaram que quando eu abrisse o CNPJ, né, com atividade de contabilidade, eu ganharia também no CNPJ da FECOPAR. Isso foi fantástico. Isso foi um verdadeiro incentivo para a classe e a verdadeiro auxílio que muitas das profissões e muitas classes precisam, que é o esticar a mão, né? Olha, vou esticar minha mão para você poder crescer, para você poder desenvolver sua profissão de forma correta. E foi assim que a gente conheceu a FECOPAR e hoje a gente indica todos os certificados dos nossos clientes para eles, porque além de ser um atendimento maravilhoso, Eu acredito que é o valor melhor de Curitiba e região. Até hoje, assim, eu não encontrei nenhum local que fizesse com um atendimento de qualidade, com proatividade no atendimento e com valor acessível para o micro e pequeno, que é o segmento que a gente trabalha.
É, você tem razão. A Elaine e a Paloma devem estar ali muito contentes com a sua observação. E, de fato, Bárbara, a Fecopar pratica o menor preço do mercado. Você tem toda a razão aí. Aos contabilistas que estão chegando agora e conferindo aqui a nossa entrevista na fala do presidente, hoje estamos entrevistando Bárbara Bernardinelli Albergaria, do escritório ABC, aqui de Curitiba, nos contando um pouco da sua experiência. Bárbara, estamos nos 100 anos da declaração do imposto de renda. 100 anos que a Receita vem aí acompanhando e vendo a movimentação da nossa renda. Como é que está o trabalho da... E a Fecopar, ela está assim com um projeto de fazer com que os incentivos fiscais não saiam da sua cidade, do seu bairro, da sua entidade. Como é que você vê essa campanha da Fecopar na destinação desses incentivos? Vocês criaram alguma ação nesse sentido? Você tem conversado com outros colegas? Como é que é?
Essa questão social, nós vemos aqui como extremamente importante. A Fecopar está de parabéns por incentivar. É algo essencial. Acredita no potencial desse valor arrecadado, investido no próprio município e, né, no próprio estado, que é fantástico. E nós orientamos, sim, os nossos clientes a fazer essa destinação tão importante para doação. E quem faz doação ainda ganha até desconto no imposto de renda. Então, a gente incentiva mesmo a colaboração. Outros colegas de profissão que nós conversamos também aderiram a essa prática. E eu acredito que é só sucesso.
Ok. Tem uma lei aí que está... Ela entrou em vigor na questão das multas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mais conhecida como LGPD. E como é que você vê isso para o contador, que tem toda a informação, todo o histórico da empresa? Como é que você faz com que esses dados permaneçam aí com todo cuidado, para que eles não ganhem esse tipo de divulgação que amanhã possa punir ou o escritório, ou a entidade, ou o setor que deixa essas informações saírem ali do seu controle?
O contador, ele retém muitas informações. O que você comentou é a realidade do contador. Nós temos dados, informações sigilosas e de vários segmentos. E a lei LGPD, onde o mundo se tornou digital, ela se tornou essencial. E nossos, né, até nossos contratos estão sendo atualizados, estamos colocando que é a LGPD, porque antes de ser cobrado, eu acredito que a gente tem que ensinar o que é e o para que é. E nós estamos ali ensinando a LGPD, revisando contratos ali de fornecedores, adequação do site. É algo que veio forte agora e que bateu firme na porta dos contadores, porque eu acredito que é uma das classes que retém boa parte de informações sigilosas e que será necessário se adequar e fazer da melhor forma possível essa adequação na lei, né?
Ok. Eu, dias atrás, nós entrevistando aqui a senhora Lucélia Lecheta, ela que já foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade, ela dizia que, numa pergunta que houve de um setor público, dizendo assim, que a prefeitura, ou aquela lei da transparência, exige que o salário dos funcionários públicos sejam divulgados, enfim, aquela determinação legal do dinheiro público onde ele está sendo aplicado. E aí a pergunta era se a liberação desses dados não conflitaria com o sigilo da LGPD que exige. E a senhora Lucélia nos disse que precisa preservar o CPF e para que os dados pessoais dele, do servidor público, não sejam unificados aí. Mas a lei da transparência, no caso aí do dinheiro público, está valendo e não implica na liberação de dados pessoais, porque você tem que tomar cuidado para que os dados da pessoa não sejam, né, divulgados. Você pode pôr o nome, pode pôr a função dele no serviço público, o salário, o que ele faz com a diária quando ele viaja, mas os dados pessoais têm que ser mantidos restritos. Você entende assim também?
Coisas assim que acabam às vezes dando conflito, né? Que é a transparência e a LGPD. Mas nós entramos ali também no mérito do que todo MEI tem o CPF explícito no nome da empresa, né? Então, é bem complicado, é muito delicada essa situação de conseguir lidar com a transparência e com a LGPD. Eu acredito que os dados pessoais, como CPF, RG, até data de nascimento, é algo que deveria sim ter restrição de acesso, inclusive na abertura das MEIs. Seria algo que o governo poderia pensar com carinho para não expor esse dado de forma tão aberta, já que a gente preserva os dados, né, dos funcionários públicos. Eu acredito que deveria preservar esse dado também do nosso microempreendedor.
E você está, penso eu, no caminho certo. Porque hoje está se criando aquele cadastro único no governo, através do gov.br. Acredito que a ideia, esse projeto em si, do portal, vai de encontro exatamente isso. Porque assim, só tem acesso aos dados da pessoa ele mesmo, né? Porque esse cadastro que está sendo unificado aí, através do gov.br, eu acho que vai bem nessa linha. Para encerrar aqui, Bárbara, eu gostaria de... Como é que você vê hoje o futuro do profissional contábil? Como é que você enxerga ele? Hoje se fala muito no sentido eletrônico, digitalizando as declarações, a contabilidade sendo feita por empresas de que junta tudo num padrão só. Como é que você desenha o caminhar futuro do profissional contábil? Ele tem que fazer alguma coisa, aprender acrobacia, dar pirueta? Como é que você pensa?
Eu acredito que o contador, ele tem um papel essencial na sociedade. Porém, ainda ele é pouco divulgado. Muitas pessoas não sabem o que um contador faz de fato. E um contador atualizado, que vê o cliente como um parceiro mesmo e entende a necessidade do seu cliente, ele não perde posição para essas empresas digitais. E é bem isso que você falou, joga todo mundo dentro do mesmo eixo, né? Dentro do mesmo nicho. E a contabilidade, ela é algo particular. Não tem como você gerar um padrão para todos os seus clientes. Porque nós lidamos com pessoas. E pessoas são individuais. Elas têm as particularidades delas. Cada empresa tem uma forma de se fazer. Existe a forma legal, né, que dá o parâmetro de como deve ser feito. Mas não é uma receita de bolo que você pode seguir. Então, o profissional de contabilidade, ele precisa ter essa proximidade com o cliente dele. Ele precisa estar atento às necessidades do cliente dele. Da mesma forma que quando o contador, ele é parceiro do seu cliente, o seu cliente não troca de contador. Ele vê a importância, ele vê o trabalho sendo feito. Então, eu acredito que a classe contábil tem que começar a manter mais contato com o cliente, avisar o que está fazendo, mostrar o que está fazendo, para justamente o seu cliente ver como algo essencial para que ele não veja o contador como só mais um prestador de serviço, mas sim um parceiro para a empresa, alguém que ajuda, que dá suporte, que faz uma assessoria, uma consultoria, para ele crescer de verdade. O contador é o médico da empresa. E você não precisa ir no médico só quando você está passando mal, você pode fazer o preventivo, né? Então o contador precisa fazer esse preventivo com os seus clientes, para o cliente saber a importância que o contador tem para a empresa dele.
Eu acredito que, mesmo o governo não reconhecendo assim abertamente esse papel de vocês, eu vejo tanta exigência para que vocês forneçam isso, aquilo, que eles sabem desse valor que você está mencionando aí. Só não reconhece publicamente, né? Mas com tanto pedido a vocês, ajude aqui, se responsabilize ali, eu acho que comprova essa real importância de todos os contadores aí na vida do país. Você indicaria, sim, familiares para continuar nessa função?
Sim. Hoje nós já temos o projeto das nossas filhas, hoje nós temos duas filhas, e a gente já deixa elas terem contato com a contabilidade, para elas já irem vendo como que funciona, como que é a empresa, né, pelos bastidores, e isso ajuda muito no desenvolvimento das crianças, elas terem essa proximidade com o lado empreendedor. Elas começam a ter uma visão do mundo de uma forma melhor, uma visão de como colaborar, de como ser uma empresa cidadã, de como ser uma cidadã de fato. E nós estamos aqui otimistas que a próxima sucessão da ABC seja feminina também.
É legal. Bárbara Bernardinelli Albergaria, quero agradecer a gentileza de conversar conosco, saber aí como você chegou nesse mundo dos números, saber um pouco do seu histórico, como é que você chegou na FECOPAR. Muito agradecido por essa parceria, o presidente Paulino, a Lilian, a Gabriela, a Alessandra, a Paloma, Elaine, mando um abraço a você por essa gentileza e toda a diretoria da FECOPAR, por você ser aí uma parceira na indicação de clientes e que busca sempre trazer o cliente onde ele é bem atendido, né, Bárbara? Como você bem falou, um atendimento bem, assim, de forma receptiva, amiga e com o menor preço na questão do certificado. E também dos projetos da FECOPAR que se estende a vocês, não é?
Não, com certeza. O atendimento humanizado de vocês, eu falo que não tem preço. E o preço que é pago ainda é um dos melhores. E é só sucesso. Eu acredito muito nessa parceria nossa com vocês. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco da nossa história. E nós ficamos à disposição, João.
Ok, eu agradeço, viu? Então, um bom dia de trabalho, feliz mês da mulher. Não é porque começa abril que vamos esquecer de vocês, não. Vocês são, né, uma baluarte aí do sistema. Continuem com essa destinação, essa perseverança, que nós precisamos de gente assim no mundo empreendedor. Um abraço, bom trabalho e até uma outra oportunidade.
Tá